E agora, diante dela, um estranho podia estar pegando uma câmera ou arma, dependendo do que ele queria roubar, sua imagem ou sua vida. Trecho de Nerve, página 12. Opa, eu sou a Caroline e hoje Nerve is on the table. Muitos de vocês devem conhecer pelo filme, como eu também conheci, que explodiu entre os jovens em 2017. Principalmente porque tava rolando aquele negócio da baleia azul e tal. Só que talvez fiquem desapontados pelo livro e filme não serem a mesma coisa. Já que os dois são histórias totalmente diferentes, mas com os mesmos personagens. E alguns que até mudam as características. Nerve é um livro de grossura comum, de 302 páginas, e é bem rápido para se ler. Eu li em 2 dias e teria lido em 1 se tivesse tempo suficiente para isso. Porque os desafios eles te fixam e deixam aquela ansiedade para saber qual vai ser o próximo ou se a personagem vai conseguir cumpri-los. Eu li pela primeira vez em 2017, por conta do filme mesmo, e reli agora em 2020. É legal ressaltar que esse foi o primeiro livro da Jenny Ryan e foi publicado pela Editora Planeta aqui no Brasil. Mas antes de aprofundar sobre ele, aqui vai um resuminho rápido e sem spoilers sobre a história. Tem um jogo chamado Nerve e que é como o nosso conhecido Verdade ou Desafio, só que sem a parte da verdade. Nele você pode ser um jogador, que é a pessoa que cumpre os desafios e ganha prêmios por isso, ou um observador, que assiste e grava outros jogadores, podendo ganhar coisas também por cenas boas. No livro, os desafios são controlados por organizadores desconhecidos. Então tem uma menina, a Vi, que quer provar sua coragem e tenta jogar. Assim a história começa a se desenrolar, pares românticos surgem e fica aquele questionamento de até onde você iria para ter o que quer. Era insano. Quando se inscreveu para jogar, ninguém falou nada sobre os vídeos de acompanhamento ou perseguição. Nerve, página 11. A partir daqui pode conter alguns spoilers, então se você ainda não leu o livro e não quiser saber de alguns pontos da história, recomendo que escute esse episódio em outra hora. Porém, se você já quiser ter um ponto de vista para quando ler, então pode continuar de boas. Eu vou abordar sobre os personagens que, de forma geral, eu não consegui me identificar com nenhum deles. Na minha opinião, e agora tudo vai ser baseado na minha opinião, então não tomem isso como verdade absoluta, faltou aprofundar mais. No filme, por exemplo, só citando ele rapidinho aqui porque depois vai ter um momento específico para isso, a Vi, personagem principal, ela parece ter gostos, tem um livro preferido, quer fazer faculdade de moda. No livro, ela até que é entediante, fica reclamando o tempo inteiro dos desafios, mas não para de jogar. E nem joga pra se divertir, é pelos prêmios mesmo. Só que isso não é uma coisa ruim, é o livro mostrando que era a ganância que movia os personagens, um lado bem interessante da história. Se você já leu esse livro, acho que podemos concordar em uma coisa. Os desafios são o que fazem você querer ler. Não os personagens, não é lembrar também que você já gastou seu dinheiro com esse livro e nem que o prazo para devolver na biblioteca tá chegando. É a ansiedade para ver o desenrolar dos desafios. Nossa, o coração chegava a acelerar quando não saía como planejado. Mas voltando pros personagens, porque não tem só a Vi na história, não podemos esquecer de citar o maldito do Matthew, ou Matthew, eu não sei como pronuncia o nome dele. É um nome meio diferente, mas que eu já tenho visto com frequência em histórias. Bom, ele é o típico bad boy que eu nunca conheci na vida real, que surra coisas, é jogador de futebol americano, ele também é estrela do teatro, o cara é quase que endeusado pela autora. E como não podia faltar, ele é um tremendo de um coisado, que só se aproxima da Vi pra ficar com a amiga dela. Eu não me lembrava disso quando fui reler e fiquei bem triste pela menina que fica atrás da cortina, como a própria Vi se declara. Acho que foi um dos poucos momentos que eu senti empatia nesse livro. Ah, e sobre a amiga dela, a Sydney, eu não sei porque que elas são próximas, não faz muito sentido pra mim. A Sydney parece do pessoal legal, que é descolado, e a Vi é tão sensal, sabe? A Sydney deve ser a personagem mais sensata de todas as 302 páginas, e eu já deixo aqui registrado que eu gostei muito dela, por isso que eu tô defendendo tanto. E eu realmente queria saber qual que era o fim dela. Ok, o Matthew fala pra Vi se inscrever e tal, e ela fica triste no momento lá da história, e se inscreve. Então temos o Tommy. Eu não sei porquê, mas a autora, ela se sentiu na necessidade, assim, de colocar o garotinho nerd e gado demais. Então ela juntou essas duas coisas e criou o Tommy. Poxa, o menino ali me pareceu muito legal no início. Só que depois ficou nessa coisa meio boba, que esse é um menininho nerd e que é rejeitado, ele fica de lado. Eu não gostei muito disso, eu acho que ele podia ter sido muito mais explorado e depois teve uma reviravolta lá no final que não me pareceu muito algo que o Tommy, amigo da Vi, e que não ficou muito claro se ele gostava dela, além de amizade, ele faria. Pareceu forçado demais. E ainda falando de pares românticos, já foram dois, agora é o terceiro e último, o Ian, que é o príncipe encantado mal desenvolvido da história, que não tem uma moto. Sim, gente, ele não tem uma moto. No filme, mostra a moto dele como um negócio sensacional. Eu fiquei encantada, eu comecei a gostar de motos porque eu vi no filme aquela moto muito, mas muito show. E no livro não tem uma moto, e isso me causou certa frustração quando fui reler, porque eu não me lembrava disso. Na capa do livro tem a moto do filme, só que em momento algum ela é mencionada, em momento algum tem um desafio que envolve ela. E isso é meio esquisito, porque qual é o motivo dela estar ali na capa? É porque o Ian disse lá pelo final do livro que ele trabalhava com pizza? Não sei realmente o que eles quiseram dizer com aquela capa. Tá, mas ignorando que o Ian não tem uma moto, a próxima coisa que me deixou levemente irritada é por que a Vi? A menina é chata demais, gente. Ela narra história e tinha momentos que ela era cansativa de se ler só porque ela não parava de reclamar. Ficava toda hora dizendo que ia dar alguma coisa errada, estilo vidente mesmo. E eu acredito que o Ian, ele não foi muito explorado por conta da Vi mesmo. É como se ele fosse só pra ser o cara que gosta dela e mostrar que ela não é essa menina que ela pensa, que ela pode ser muito mais. Tem outros personagens que aparecem no desafio final, só que não são tão relevantes pra levantar uma discussão aqui. E, amigos, pensem comigo, se esses que eu citei até agora já eram superficiais, cheios de estereótipos, imagina os que aparecem só pra completar o final. É, não vale a pena. Era irritante como o filme deixava a plateia em dúvida. Por que não escolhiam um final? Nerve, página 12. Tudo bem, foi o primeiro livro da moça lá, a gente tem que levar isso em consideração, mas eu acredito que alguém podia ter dado alguns toques pra ela. Dizer que precisava incrementar algumas passagens, que não tava legal os personagens. Eu não publicava um capítulo sequer dos Pensamentos Adélitos sem ficar horas e horas refletindo sobre o que precisava melhorar. Isso chega a ser triste. Ela podia ter escrito um livro muito melhor se tivessem falado a real pra ela. Ou se falaram e ela não ouviu, é triste mesmo assim. Agora voltando pra história em si, o final me deixou com muitas dúvidas. Pra não estragar ainda mais uma leitura de vocês, eu vou ser piedosa hoje e não vou contar que o Tommy morre no final. Opa, acho que eu entreguei. Agora vocês vão ter que ler o livro pra conferir se é verdade. Mentira, gente, ele não morre, tá? Ele não morre. Eu acho. Será que ele morre? Só saberá se você ler. Bom, eu pesquisei. E como pesquisei? Pra ver se tinha um segundo livro, uma continuação. E eu achei um total de uma resposta. Uma única resposta que eu achei. Em um vídeo bem curto sobre o livro, uma espécie de coisas que vocês não sabem sobre o livro e hoje eu vou revelar pra vocês, a autora diz que o final retrata sobre como as coisas são na vida real, como acabam nas redes sociais. Então, amigos, dá pra concluir que não tem uma continuação a caminho, pelo menos por enquanto, e que eu não sei como as coisas acabam nas redes sociais. Bom, essa fala dela me deixou mais confusa ainda, e tem algumas hipóteses. Será que ela tava falando sobre ser exposto para várias pessoas e como isso te tira a privacidade? Ou se ela tava falando que sempre ganhamos o que recebemos, ou que sempre saímos ganhando? É, o universo sabe o quanto eu fiquei martelando sobre esse final. E o que falar dessa citação na contracapa que diz: os adolescentes vão se identificar para fãs de Jogos Vorazes. Eu sou uma adolescente e eu não me identifiquei. Eu sou fã de Jogos Vorazes, mas agora todo livro é perfeito para fãs de Jogos Vorazes, só precisa ter letras escritas nele. E por último, temos o filme. ou o que é pra ser o filme, porque eles pegaram o nome do livro, essa atmosfera dos desafios e os personagens pra criar algo bom, ou algo melhor que o livro em si. Tá, tem os desafios, a Vi, o Ian, beleza. Só que antes de vocês incendiarem a minha casa por dizer o que eu disse, vamos analisar algumas coisinhas. Eu fiz um top 10 coisas que mudaram do livro pro filme. Primeiro, os desafios no filme são mais leves e divertidos, e isso que faz a Vi continuar neles. No livro, ela continua pela ganância mesmo, por querer ganhar os prêmios, e ela não quer desistir naquele momento, então ela vai cumprindo mesmo que sejam coisas meio pesadas, como se passar por uma garota de programa. 2. No filme, a Vi é loira, o que já quebra aquele estereótipo do livro de que garotas loiras são populares e descoladas. 3. No filme, a Sydney tem cabelo castanho, participa do Nerve e tem inveja da amiga. No livro, ela é loira, é aquela típica patricinha, mas que na verdade é amiga de todo mundo e que todo mundo gosta dela. E ela não chega a participar do Nerve, ela queria, só que por conta do teatro que ela vai fazer na escola, ela não consegue, porque o desafio final cai no mesmo dia da peça. E no livro também tem esse negócio de será que ela tem inveja da amiga, será que não tem? Aí vocês têm que dar uma lida no livro pra entender melhor isso, não vou contar isso pra vocês. 4. O Ian tem uma moto no filme. Agora tem uma moto e faz sentido eles colocarem ela no pôster do filme. E no filme ele também não se chama Ian. Eu achei bem legal isso, na verdade, porque mostra que a gente pode achar que conhece a pessoa, tudo, mas na verdade ela é outra pessoa. 5. O Tom é esperto de verdade no filme. No livro, ele é mais uns elogios assim da Vi mesmo, falando que ele é esperto e tal, mas no filme ele realmente se mostra um garoto que é esperto e que tá preocupado com a amiga. 6. O Matthew, ou não sei como falou o nome dele, Matthew, eu não sei. No filme ele se chama JP. É um nome mais fácil pra se dizer, né, gente? 7. A Vi não fica nos bastidores como no livro, e então no filme ela é fotógrafa, ela bate fotos pro anuário da escola. Mas ela também é meio excluída por causa disso. 8. Existe um irmão morto da Vi no filme, e a mãe dela acabou se apegando a filha mais ainda por isso. No livro, o problema que tem na família dela é um acidente ou incidente que ela acabou causando e que quase gerou a morte dela. 9. Tem uma nova categoria no jogo, isso no filme, gente. Você pode ser jogador, observador ou prisioneiro. 10. No livro, o jogo ele é bancado por organizadores secretos, como eu já disse pra vocês antes. E no filme são os próprios observadores que pagam os prêmios e que propõem os desafios. É um filme bem bonito, com várias luzes neons, e tem na Netflix, pelo menos enquanto eu tô gravando esse episódio. Vale a pena conferir. Concluindo então, o livro me deixou com muitas perguntas e muitas decepções, e eu achei que faltou aprofundar os personagens. Mas vale ressaltar de novo que essas coisas são opiniões minhas, nem todo mundo vai concordar e que é melhor ler o livro para tirar suas próprias conclusões. Não só escutar uma menina surtada reclamando que o livro tem uma moto na capa e dentro dele não tem. Ah, e antes de se despedir, eu quero avisar vocês que na descrição tem algumas coisas separadas de bônus, como a trilha sonora que eu usei enquanto eu li. É a trilha do filme, por sinal, e é muito boa combinada com o livro. Tem também o link do meu livro de contos que eu citei, Pensamentos Adélidos, o link do filme na Netflix, o Instagram para vocês interagirem comigo e me mandarem um feedback, e é isso, pessoal. O primeiro episódio tá chegando ao fim, eu tô me divertindo muito com essa minha ideia louca de fazer um podcast. Em breve eu compro algumas coisas pro áudio ficar bem certinho. E não se esqueçam de mandar o feedback mesmo lá no Instagram, @thebooksonthetablepodcast. Enviem lá também algumas indicações de livros para episódios futuros. Eu vou adorar saber o que vocês estão lendo. Compartilhem esse episódio com os amigos que gostam de ler e usem a hashtag do Books on the Table Pod, com o D mudo, para marcar as publicações em que vocês também estão comentando sobre esse livro, porque eu quero saber o que vocês acharam também. Como tudo que é bom acaba, eu vou ficando por aqui. Me perdoem se o áudio estiver meio ruim, eu ainda não tenho equipamento profissional e o melhor que eu posso fazer por enquanto é editar ele. Mas o que importa é a intenção, né, gente? Beijinhos, encontro vocês nas redes sociais. E lembrem de sempre ter um aplicativo saudável on the table. Com amor, Caroline. Eu fiz um top 10 de 10 coisas... É, um top 10 tem 10 coisas, né? Que mudam do livro pro filme. Oi, cachorro! Vocês querem participar do meu podcast? Participação especial dos cachorros. Não, eles não querem, eles pararam de latir.